Saravá! Saudações a todos e todas! Estamos no nosso segundo episódio do podcast Terreiro. Para você que está chegando agora, eu me chamo Marília e sou uma das redatoras da revista Terreiro. Esse podcast foi criado para você ouvir as entrevistas feitas com os sacerdotes homenageados na nossa revista. Pegamos essa conversa e transformamos nesse podcast para você escutar enquanto passa o tempo ou enquanto faz suas obrigações. Fiquei muito feliz quando soube que o sacerdote homenageado seria o Pai Oscar de Oxalá, o fundador do terreiro Ilê Axé Opassorô Fadaká, o primeiro barracão de candomblé da nossa capital. Para isso, conversei com a sua sobrinha, a Yalorixá Edarlane de Xangô. Foi uma grata descoberta conhecer a história desse sacerdote tão importante para a história do Piauí. Fica ligado e escute a entrevista.
Isso aqui é porque nossa cumieira, ela é de Xangô. Então Xangô, porque antigamente ninguém conhecia as imagens de gesso. Os deuses eram conhecidos talhado de madeira, que foi antes, que a primeira religião do mundo é o candomblé, que era cultuada por os escravos, né? E não pode ser divulgado porque é uma coisa muito segredo do nosso axé. Chama-se São Rompó, os santos são vestidos. Aí nós somos verdadeiros santos. Ali tem Oxum, tem Iemanjá, que são assentados no Ibá, né? E Oxalá.
Só montar com roupas onde
é roupa, mas tem os fundamentos. E na época que eles descem para comer, a gente tira todas essas roupas e arreia no chão.
Mãe, primeiramente peço sua bênção e queria agradecer por participar dessa homenagem ao Pai Oscar. Primeiramente, eu queria saber, como foi a trajetória espiritual dele?
A primeira caminhada espiritual do Babalorixá Oscar de Oxalá foi desde o nascimento. Logo pequeno, ele vinha apresentando vários problemas espirituais, sendo que não era do entendimento da minha avó. Daí surgiu a ideia de levá-lo a um rezador, e de lá foi o primeiro contato espiritual dele, né? Que ele apresentava um problema de cicatrização no peito e com o formato de uma cruz. Minha avó levou ele em médicos e não tratava o problema dele. A cura só veio quando o rezador rezou nele e deu uma guia, né? Chamada de guia para naquele tempo. Naquele tempo, os curandeiros, eles tinham os preceitos dele, né? Então, deu-lhe e que ele ficasse com essa guia até enquanto quebrar. Quando quebrasse, ele não era mais para usar. E assim ele fez. Só que com os 9 anos de idade, meu tio, ele tinha manifestação e ele não sabia. Então, ele tinha um caboclo que incorporava ele e ele não sabia. Daí, quando ele foi tendo uma maturidade, foi procurar saber. Aqui em Teresina só tinha Umbanda. E aí ele foi o primeiro contato, né, com a Umbanda. Ele passou 17 anos sendo umbandista, porque aqui em Teresina só existia Umbanda. Então, e aí foi que ele entendeu que era um caboclo, que é um caboclo que ele incorporou até o último dia de vida dele, né? Que é o caboclo 7 laços. Então, foi o primeiro contato, né, com esse caboclo, que ele passou também a... Nunca deixou de cultuar ele, porque o caboclo sempre pegou ele desde muito jovem. E aí ele passou 17 anos sendo umbandista, só que ele relatava que ele era praticante da religião, mas nunca ele deixou ninguém fazer a lavagem de croa, né? Que quem é um bandista sabe bem o que é. Que é uma iniciação, tipo uma iniciação, né? É para, acredito que é uma iniciação para firmar a pessoa dentro da religião. Então, ele nunca fez isso. Ele era um praticante da religião, mas ele não era tipo, iniciado na religião, né? Vamos dizer assim. Então, ele passou 17 anos sendo bandista e com alguns contratempos familiares, ele teve que ir embora daqui. Ele foi embora para Brasília e lá foi o primeiro contato do candomblé em si na vida do meu tio. E lá ele frequentava uma casa de axé, de candomblé. Só que quando foi para ele iniciar o orixá, que lá ele ia ser iniciado para Oxum. Ele, no dia do ato, ele foi embora. Ele disse que ele teve avisos, né, que não era para deixar se fazer nada nele. E aí ele saiu fugido do Pai de Santo, e isso frustrou muito as pessoas lá que estavam esperando isso acontecer, e aí ele saiu fugido, né? E aí logo depois ele foi embora de Brasília para Belo Horizonte para trabalhar, né? E lá ele adoeceu. Lá ele teve um problema muito sério nas pernas. E aí ele ia em médico e não descobriu o que ele tinha. E aí ele resolve voltar, né, para Teresina. Foi quando ele decidiu ir para Salvador. E aí, chegando em Salvador, e lá tinha umas maquininhas, ele relatou que lá, ao chegar, né, na rodoviária, tinha umas maquininhas naquele tempo das casas de candomblé mais famosas de Salvador. E ele, ao olhar um cartãozinho, ele se identificou. E aí ele disse que iria procurar essa casa, que foi a primeira casa de candomblé do Brasil, que é em Anassuoká, terreiro Casa Branca. Então lá, o primeiro contato que ele teve foi com a Eked, e que lá ele explicou a situação dele, que ele queria alguma explicação do que estava acontecendo na vida dele. E que ele sabia que ia sair de lá com uma resposta. E daí foi que a mulher disse a ele que lá não se fazia homem, por ser uma casa tradicional, né? Só se iniciava mulher. Mas que uma filha de santo, que no tempo estava à frente também, juntamente com a Yalorixá da casa, poderia ajudá-lo nessa situação que ele estava passando. E aí foi o primeiro contato. Que aí a mulher passou o contato da Yalorixá Elza de Oxum, a qual foi a mesma que iniciou. E aí ele foi procurar a mãe Elza de Oxum, né, que era a Yalorixá do terreiro Ilê Axé Obatoni. Ao chegar, ao fazer o jogo, né, do Ifá, do Búzio, a mãe de santo diz a ele que ele tem um cargo de babalorixá e que Oxalá não aceitava nenhuma quartinha na casa dela e que ele teria que se organizar para abrir uma casa de axé, porque Oxalá não abria mão disso, que tudo que estava acontecendo na vida dele era porque ele tinha um cargo de babalorixá e ele teria que assumir aquilo. E aí foi aquele com o primeiro contato, segundo contato, né, com a religião. E a partir dali ele combinou tudo com a mãe de santo. Ele, como ele estava trabalhando em Belo Horizonte, ele voltou para Belo Horizonte, porque ele veio para Teresina de passagem. Então ele voltou para Belo Horizonte e aí passou a trabalhar para receber juntar esse dinheiro para abrir essa casa de axé. Aí ele juntou o dinheiro, né? Juntou e logo em seguida meu avô, no tempo, doou uma parte do terreno para ele e ele construiu o barracão. Aí veio a comitiva lá de Salvador, essa Yalorixá, com mais 9 pessoas no tempo, para iniciá-lo, né? Ele foi iniciado em maio, dia 14 de maio. Dia 14 de maio. E em 1980. E aí foi que ele se tornou o primeiro babalorixá da cidade, porque aqui não tinha candomblé. Então ele foi uma das figuras cultural, né? E um ícone em termos de cultura do candomblé aqui em Teresina. Então ele é uma referência, foi uma referência, ainda hoje é, por ser a primeira casa e por ter dado essa religião, uma importância à religião, né? Como é que eu posso falar? Dado o crescimento da cultura, né? Da cultura, da religiosidade, a qual que ninguém conhecia no tempo. E aqui era mais Umbanda. Então foi o primeiro contato dele com o candomblé e aí se perpetuou até nos dias de hoje.
Esse, então, o candomblé, ele é muito fundamentado. Chama-se Ulubatá. Ulubatá era os atabaques que eles faziam festa, os africanos, os escravos, para animar. Então, por isso que está saindo os dois presentes. Essa é Iemanjá. Está simbolizando o quê? Iemanjá representa a barriga do mundo e a cabeça. Então, essas duas deusas, elas têm que estar muito presentes.
Essa é outra aqui, olha só. Coisa
essa linda. É Oxum.
É Oxum. Ali é azulzinha, Iemanjá. Oxum já é,
Oxum,
é a amarela. Por quê?
Oxum representa a fertilidade, representa o amor, representa a sensualidade. Então, até a terra tem que estar fértil por Oxum para poder dar uma boa plantação.
Então, desde muito pequeno já era presente os avisos da sua missão espiritual, né? E realmente, mãe, foi uma história de muita importância para a religiosidade piauiense. Na sua opinião, qual a importância histórica que o sacerdócio e a casa fizeram para a cultura afro e para o candomblé em Teresina?
Bom, com a iniciação, né, do sacerdócio de Oscar de Oxalá, após a iniciação, após ter fundado a primeira casa de candomblé de Teresina Piauí, em termos cultural, foi algo muito grandioso, enriquecedor, porque ele trouxe não só a questão religiosa, mas também um patrimônio cultural. Nós sabemos que a religiosidade de matriz africana advém de negros escravizados que trouxeram consigo suas doutrinas, seus igorossis, suas danças, sua cultura, sua linguagem, sua doutrina, né? E a sua culinária. Então, tudo isso foi enriquecedor para a nossa terra. E que se perpetua até hoje. Então, em termos cultural, ele foi um ícone, como eu já respondi no outro áudio. Ele foi um ícone cultural porque ele foi o fundador, ele foi o mentor da religiosidade que aqui não existia. Então, é uma honra, né, que eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa história. Né, de poder estar hoje aqui relatando a vocês.
Música. É verdade, mãe. A construção do Ilê foi também uma forma de afirmar as raízes afro-brasileiras que fazem parte da nossa cultura. E é uma caminhada que o povo de Axé sempre demonstra através das práticas religiosas. Para finalizar, qual o legado que ele deixou para seus filhos? Qual o maior ensinamento que ele repassou para a senhora?
Bom, o maior ensinamento que ele me deixou foi o culto aos orixás, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar e que eu aprendi a cultuar. E a principal lição que ele me deixou foi ajudar o próximo como a si mesmo e ter a base familiar como um princípio, que nós sabemos que é um dos princípios do Candomblé. Então, foi o maior legado que ele me deixou, foi o ensinamento de amar o orixá e cultuar e poder exercer o sacerdócio com dignidade e caráter.
Axé, mãe Darlane, muito obrigada por contar essa história. Vai ser divulgado com todo o respeito e carinho que o pai Oscar de Oxalá merece por todos nós da equipe do aplicativo Terreiro. E obrigada para você também, que nos acompanhou até agora. Até a próxima. Saravá! Chegamos ao final do nosso episódio do podcast Terreiro e gratidão a você também que nos acompanhou até agora e fica de olho porque próxima semana tem mais. Um beijo e axé para todas e todos.